Deputado, todos os entrevistados, né, que nós tivemos a oportunidade de dialogar aqui nos últimos dias, nós fizemos essa pergunta e eu faço também ao senhor, porque a gente sabe que nesse momento, né, o governo municipal é extremamente importante, essa ajuda, né, dos deputados, mas é importante também a condução, né, do governo da Bahia, nessa questão da pandemia, e também do governo federal. O senhor que está aí assistindo e está bem próximo, né, do governo federal, no sentido de que está lá em Brasília, né, aliás, está participando hoje de forma remota, mas está participando dos assuntos que envolvem aí a União nas votações, nas discussões das matérias. Como é que o senhor analisa, né, o comportamento tanto do governador aqui da Bahia quanto do presidente da República no que diz respeito à condução de ambos frente à pandemia?
Olha, infelizmente, eu gostaria de estar falando de uma forma diferente para o governo federal. O presidente Bolsonaro, ele está na contramão de tudo aquilo que a Organização Mundial de Saúde está fazendo. Olha, o dia de ontem foram 1.179 óbitos, 1.179 novos óbitos que aconteceram só nas últimas 24 horas no nosso país. Eu confesso que não é por causa de não ter apoiado o presidente Bolsonaro que estou aqui fazendo essas críticas a ele. Eu votei mais de 90% de tudo aquilo que eu votei no ano de 2019 foi votando com o presidente Bolsonaro, porque nós queremos um país melhor. Nós queremos a melhoria do nosso país. Mas com relação à condução na questão do Covid-19, o presidente Bolsonaro está totalmente desalinhado com o mundo, está totalmente desalinhado com os governadores e com os estados. Não é possível que você contraria em 30 dias, você mude dois ministros da saúde. Isso é um caso inédito hoje no mundo. O presidente, ele tem que ouvir os seus técnicos. O presidente acabou de brincar na noite de ontem que se for da direita, que tome
cloroquina.
Cloroquina. E quem for da esquerda, que tome tubaína.
Absurdo.
Então, paciência, o presidente está brincando de governar. Eu repito, Wilson, não é que nós não apoiamos o presidente Bolsonaro. Nós queremos que as coisas dê certo nesse país. Mas, infelizmente, a condução do coronavírus está totalmente desalinhado com os governadores, está totalmente desalinhado com a Organização Mundial de Saúde, e a gente está vendo o que está acontecendo no nosso país, né? O presidente já está se resguardando, né? Nós não queremos que aconteça o que aconteceu alguns anos atrás. É ruim para o país o impeachment agora de um presidente, né? Eu não torço para isso. Eu torço para que as coisas dê certo. Mas o presidente Bolsonaro, ele está brincando de governar. Ele está brincando com os governadores. Ele está brincando com a coronavírus. Há pouco tempo atrás, há uns 40, 50 dias atrás, ele disse que é uma gripezinha. E agora diz, se for da direita, que toma o remédio. Se for da esquerda, que toma a tubaína. Então, pelo amor de Deus, não é assim que um presidente tem a postura de governar a nona economia do mundo. Nós já estamos com quase 300 mil casos, próximo de 18 mil pessoas perderam as suas vidas, e nós não sabemos quando isso vai parar. Então o presidente tem que ser mais responsável, o presidente precisa governar, o presidente precisa sentar na sua cadeira de presidente, chamar deputados, chamar senadores, chamar governadores para um grande entendimento nacional, para que nós possamos sair dessa crise que nós estamos vivendo. Além da crise sanitária que nós estamos passando, nós estamos enfrentando agora a crise econômica e a crise política que está se estabelecendo no nosso país. E nós não queremos mais um interrompimento de um mandato de um presidente da República. Agora nós precisamos que ele tenha mais responsabilidade, que o presidente Bolsonaro precisa sentar com os técnicos e precisa governar esse país, que é o que ele está fazendo nos últimos dias, especialmente com relação ao coronavírus. Eu vejo a preocupação do governador Rui Costa fazendo um grande trabalho, eu vejo o prefeito de Salvador, que são de lados opostos, a CM Neto e Rui Costa são do lado que tem mais oposto na política, está ele, o prefeito e o governador, mas sentaram na mesa para dialogar, para ver quais são os melhores caminhos para o combate ao coronavírus no nosso estado. Se diga de passagem.
Verdade.
E diga de passagem, Salvador e o estado da Bahia está muitos casos muito menores do que Pernambuco, que Ceará, que Maranhão, que o estado do Amazonas, que são estados menores, com a população bem menor do que a Bahia, né? A Bahia já tem esses estados aí que estão passando de 1000 óbitos, e a Bahia está aí, 300 e poucos óbitos ainda. E isso é um trabalho sério que o prefeito ACM Neto vem fazendo, esse é um trabalho sério que o governador Rui Costa vem fazendo, mas eles buscaram o entendimento, deixaram a política de lado nesse momento difícil que a população brasileira e da Bahia e da região está passando.
Muito bem. Vamos lembrar os nossos ouvintes que estamos conversando aí com o deputado federal Charles Fernandes, ainda sobre essa questão da piada do Bolsonaro, deputado. Eu confesso ao senhor que quando eu assisti ontem o vídeo, eu falei assim, meu Deus do céu, o que falta mais acontecer? Porque não tem cabimento. Por recomendação médica, né? Por recomendação médica, eu não estou podendo me estressar, mas eu confesso que eu não me lembro de uma piada tão sem graça, tão irresponsável, minha gente, na política, do que foi essa de ontem. No dia que o Brasil bate recorde de mortes por conta da Covid-19, o presidente tem aí a coragem, né, de sorrir para as câmeras e falar uma idiotice dessa, né, que acabou de ser relatada pelo deputado. E nós temos, inclusive, essa matéria aqui. Se der tempo, a gente vai reproduzir hoje. No dia que bate recorde, repito, de mortes, o presidente fala piada, né, sobre essa questão aí, faz piada com a questão da pandemia. Ô, deputado, em relação, queria saber aqui as suas opiniões em relação à discussão, né, que começa a intensificar lá no Congresso Nacional sobre o adiamento das eleições sem prorrogar mandatos. Inclusive também está no nosso portal, ontem nós postamos, em decorrência de uma entrevista do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, né, está fazendo aí uma comissão, e vocês aí, deputados, começarão a discutir esse adiamento das eleições sem prorrogar mandatos. Fala pra gente aqui, deputado, qual é a sua opinião? Como é que você vai se manifestar nesse debate?
É importante. O presidente que vai assumir na próxima semana do TSE, que é o ministro Barroso, Luiz Roberto Barroso, que vai assumir no próximo dia 26 e conduzirá as próximas eleições municipais, ele já vem colocando a sua posição já um bom tempo atrás do não adiamento, mas devido ao agravamento da pandemia, essa prorrogação das eleições é inevitável. O presidente Rodrigo Maia, e ontem eu falei com o nosso líder, o Diego Andrade, que é o líder do PSD, esteve reunido também com o Colégio de Líderes, com o presidente Rodrigo Maia, e há quase que um consenso entre os líderes partidários, o presidente Rodrigo Maia, o presidente do Congresso, na prorrogação das eleições para dezembro. É claro que o Congresso tem que opinar, e nesse momento eu sou favorável à prorrogação das eleições para dezembro. Esperamos que a gente consiga debelar, consiga controlar em partes a questão da pandemia para que as eleições possam acontecer. O que nós não pensamos e não passa pela nossa cabeça é da prorrogação ainda mais, que esse vírus não seja debelado aí o quanto mais rápido possível. Mas nós sabemos que as eleições para outubro está praticamente descartado. Eu diria que, como eu falei com vários colegas deputados ontem, há esse entendimento por grande parte do Congresso para que as eleições possam acontecer no mês de dezembro. Se isso não acontecer, é uma causa petra e terá que mudar, terá que ter uma Constituição para mudar a prorrogação, que é uma coisa que nem o TSE quer e nem a maioria dos líderes partidários, nem a maioria dos deputados, que é uma prorrogação de mandato que aconteceu aí no passado, no Brasil, já aconteceu. Mas esperamos, Wilson, que as coisas comecem a se normalizar a partir de julho, né? Segundo os técnicos, acho que a partir de julho essa curva possa começar na descendência e aí a gente tem um tempo necessário. Já tem deputados que falam em 2 dias de eleição, né? Para não colocar todo mundo para votar no mesmo dia. Já tem várias propostas na Câmara para que as eleições possam acontecer no sábado e no domingo. domingo até na segunda. Tem várias propostas na Câmara para que você diminua e reduza a aglomeração. Mas tudo isso passa por coronavírus. Então, que é quase certeza que as eleições não acontecerão em outubro, isso aí eu não tenho dúvida. Agora, o que nós esperamos é que ela aconteça em dezembro. Mas eu repito que esse calendário vai depender muito da condução aí, da permanência do coronavírus, que nós esperamos que ele realmente entre na curva descendente aí, para que nós realizamos as eleições municipais ainda este ano, e com certeza acontecerá aí no mês de dezembro, porque uma vontade muito grande por parte do ministro que vai assumir a presidência do CRE, do TSE, o Barroso, e também da maioria dos deputados que compõem hoje a Câmara Federal.
Deputado, nós já estamos aqui caminhando para o encerramento da entrevista, mas ainda temos aqui dois questionamentos. E o penúltimo, né, que eu faço ao senhor, é porque recentemente todos nós assistimos, né, a sua vitória lá no Tribunal Superior Eleitoral em relação a um processo que pedia aí a cassação do seu mandato. O senhor comemorou, né, evidentemente, a manutenção do mandato pelo plenário do TSE e disse, né, naquela ocasião o seguinte, abre aspas, seguirei trabalhando e defendendo o povo da Bahia. Queria que o senhor também pudesse, pela primeira vez, né, falar aqui no nosso programa, depois dessa vitória, o que ela significou para o senhor.
E pela primeira vez falando uma emissora de rádio.
Então é inédito.
Isso aí é verdade. Pela primeira vez falando uma emissora de rádio, falando aí no seu programa, não tinha feito nenhum pronunciamento, como estou falando aqui de forma ao vivo, no seu programa mesmo, por telefone, mas foi uma vitória do povo de Guanambi, foi uma vitória do povo da região. Eu creio que tudo aquilo que nós fizemos e a nossa luta desde a nossa pré-campanha foi muita dificuldade, foi com muita luta, com muitos contratempos, com muitas perseguições que passamos ao longo desses últimos 3 anos, mas o importante é que Brasília fez justiça. Eu não poderia ser condenado à perda de um mandato por abrir um hospital municipal em Guanambi, por abrir a UPA e por abrir um CAPS no ano de 2015. E segundo os advogados que nos acusaram por parte da coligação adversária aqui em Guanambi, dizendo que nós beneficiamos o prefeito Jairo Magalhães nas eleições municipal com abuso de poder político e econômico nas eleições de Guanambi. Ora, quem não viu aqui em Guanambi, à luz do dia, posto de combustível, não foram só 1, 2, 3 postos de combustível, com filas quilométricas abastecendo carros aqui por parte do nosso adversário político nas eleições de 2016. Mas eu sempre confiando, né, sempre confiante na justiça de Brasília, e essa justiça foi feita, e nós seguiremos a nossa luta, nós seguiremos o nosso trabalho, nós seguiremos o nosso mandato para servir, como eu falei, não só a Palma de Monte Alto e a Guanambi, mas continuar servindo a Bahia, continuar servindo o Brasil. Essa missão que o povo da região nos deu, eu continuarei firme, com fé em Deus, até o último dia do nosso mandato, trabalhando pelo Brasil, trabalhando pela Bahia, especialmente pela minha região.
Bom, chegou uma pergunta aqui do Juca, né? Ele está perguntando aqui ao deputado Charles Fernandes por que, né, alguns apoiadores conhecidos, né? E aqui a gente poderia citar o presidente da Câmara, o Zaqueu, o vereador Fabrício, tem outros vereadores também, deixaram, né, o grupo da situação, que é liderado aí pelo Charles, pela Ivane e também pelo prefeito Jairo, e foram para a oposição, deputado.
Olha, cada um responde pelos seus atos. Nós políticos, nós somos analisados e somos feito a avaliação de cada um no dia das eleições. Cabe o povo julgar, cabe o povo decidir a decisão de cada um. Eu simplesmente deixo cada um que tome a sua decisão, que acha que deve tomar, e o povo julgará aqueles que, porventura, de uma forma ou de outra, deixaram o grupo do prefeito Jairo Magalhães, ou por um motivo ou por outro. As eleições fará o julgamento dos políticos, desses que mudaram e de todos nós. É assim que eu trabalho. é assim que eu penso, é assim que eu faço essa análise. Repito, o julgamento de nós políticos é o povo que faz no dia da eleição. E o povo fará, de Guanambi, fará o julgamento de cada um, daqueles que estão no mandato de vereador, daqueles que não estão, do mandato do prefeito, daquele que postula a prefeitura de Guanambi e daqueles que, porventura, mudaram de um lado para outro, por um motivo ou por outro, o povo fará o julgamento desses no dia da eleição. É o povo que vai julgar e decidir se eles estavam certos, se estão errados, e se é assim que se faz política, e se é assim que continuará fazendo política no nosso país.
Para a gente finalizar, Charles Fernandes já decidiu em qual palanque subirá nas eleições em Palmas de Monte Alto?
Eu conversei com vários apoiadores nossos aí da cidade de Palmas de Monte Alto e o melhor da sintonia com, claro que você não tem unanimidade, nós vamos apoiar o atual prefeito, Manuel Rubens, porque entendemos que com todas as dificuldades é ainda quem requer o momento melhor para continuar governando e fazendo tudo aquilo que a cidade de Palmas de Monte Alto precisa e exige. É claro que nenhum prefeito está passando por uma boa situação nesse momento. E mais ainda, nesse momento escasso de recursos. Mas ainda vejo uma experiência maior para continuar governando o município de Palmas de Monte Alto, o prefeito Cleo Rubens e seu grupo. E a gente fará todo o possível de continuar ajudando a administração dele na cidade de Palmas de Monte Alto.
Deputado Charles, nós agradecemos aqui imensamente pela sua participação no nosso programa, né? Nos colocamos sempre à disposição e pedimos, né, ao senhor para que continue mandando, viu, deputado, mais recursos, buscando, né, mais emendas para Palmas de Monte Alto, mais ações, porque quanto mais, melhor, né? Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.
Obrigado, Wilson. Obrigado à Visão FM 87,9. Obrigado ao povo de Palmas de Monte Alto por essa oportunidade. Estou deputado federal. Graças ao voto maciço, eu tive mais de 4.022 votos na cidade de Palmas de Monte Alto. Sou muito grato a este povo. E cabe a mim continuar trabalhando, cabe a mim continuar destinando os recursos para que possa continuar fazendo obras e benfeitoria para o povo de Monte Alto. Fica aqui meu abraço a você. Obrigado aí mais uma vez pela oportunidade de falar ao povo de Palmas de Monte Alto, falar ao povo aí da zona rural e da região. E pode ter certeza que continuaremos firmes, fortes, em defesa não só de Palmas de Monte Alto, mas do Brasil, da Bahia e da nossa região. Um grande abraço.